no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
Estamos na semana do Dia de Combate ao Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de maio. Criada há 6 anos, em memória da criança Araceli Crespo, assassinada há 53 anos, com marcas de violência e abuso sexual, a data exige mobilizações, ações concretas e campanhas permanentes em todo o Brasil. E como este enfrentamento deve ser uma missão coletiva de todas e todos nós, quisemos saber como essa missão tem sido abraçada no estado do Ceará. Bora saber junto? Eu sou o Roberto Leite e está no ar o Dia a Dia com o Ceará.
Guiados por nossa ouvinte Renata Lira, advogada, moradora do bairro Parquelândia, em Fortaleza, bora para o nosso quadro...
Diz tu primeiro!
Oi, Carol e Roberto. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu descobri um dia desses que existe a Casa de Criança e do Adolescente, aqui no Ceará, e que esse é o primeiro equipamento do Brasil a reunir no só lugar os sistemas de justiça para criança e adolescente que estão, né, em situação de violência. E aí eu queria que vocês falassem mais sobre isso, porque assim, é uma coisa tão importante, né, pra gente, e eu acho que a mídia e o próprio Estado deviam divulgar mais pra população ter ideia, né, dos direitos e deveres e de quem elas podem estar procurando para estar ajudando. Então eu queria pedir para vocês no programa falarem mais sobre esse equipamento. Como é que a gente faz para poder entrar em contato, os horários de funcionamento, todas essas questões, né, que pode estar ajudando as pessoas que precisam. Obrigada, viu, pelo tempo e também por essa acolhida aqui no programa.
Imagina, Renata.
Tamo junto, minha amiga.
Bom, Renata, sobre sua provocação, fomos falar com a SPS, a Secretaria da Proteção Social do Ceará. A SPS é a Secretaria do Estado que administra a Casa da Criança e do Adolescente, esse equipamento que você mencionou aqui para a gente. Bom, a Andrea Altran, coordenadora da casa, conversou com a gente. Bora ouvir as explicações que ela mandou para você e para todo mundo que nos escuta. Bora lá!
A Casa da Criança e Adolescente é um serviço especializado do Governo do Estado do Ceará que atende crianças e adolescentes em situação de violação e violência de direitos, funcionando 24 horas por dia com atendimento integrado e humanizado. Na Casa da Criança e Adolescente, a equipe psicossocial realiza o acolhimento e proteção imediata, articulando com toda a rede protetiva, incluindo a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, Defensoria Pública do Estado, Ministério Público, Perícia Forense, Tribunal de Justiça e o Plantão do Conselho Tutelar, evitando a revitimização. Qualquer criança, adolescente, familiar, profissional ou testemunha pode procurar ajuda. Não é preciso ter certeza para denunciar. Suspeita já é suficiente para acionar a proteção. Se perceber sinais como medo excessivo, isolamento, mudanças bruscas de comportamento, tristeza intensa, agressividade, lesões frequentes ou falas de sofrimento, procure ajuda. Denuncie pelo Disque 100, Conselho Tutelar ou procure a Casa da Criança na rua Capitão Melo, 3883, no bairro Tauape. Importante destacar que a casa funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.
Boas explicações, né? Bom demais mesmo. E olha, querendo participar do nosso programa, como a Renata participou, é só mandar mensagem para aquele zap de sempre. Anota aí o número, 85989563. 1393. E junto com sua pergunta, você diz também seu nome e onde você mora. Finalzinho desse episódio, a gente conta qual será o tema do próximo. A CEDI, Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará, realiza ao longo do mês de maio uma série de ações para mobilizar e conscientizar a população sobre o combate à violência sexual contra crianças e adolescentes e sobre como denunciar a violência. A Fernanda Cunha, coordenadora de promoção de políticas públicas de direitos humanos da CEDI, contou para a gente como acontece a programação.
A Secretaria de Direitos Humanos pensou em ações onde a gente possa atingir o público geral. tanto a população de jovens como adultos, né, que se possam identificar, mas também a rede. Então, ao longo do mês, a gente vem fazendo atividades e ações de conscientização, prevenção, frisando muito a questão da denúncia, dos canais de denúncia, quem procurar, onde essa vítima pode ser atendida, não só a vítima, mas também a vítima indireta. A gente busca mostrar a diferenciação do que é abuso, do que é exploração, como acontece, como identificar, como denunciar e diferenciar. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que o Maio Laranja é o ano todo. A gente deve proteger as crianças e os adolescentes como um todo. Os canais de denúncia estão o ano todo. Então, a qualquer momento, não precisa esperar o Maio Laranja chegar. Identificou, faça a sua denúncia, ela é anônima, seus dados serão protegidos e a vítima será buscada para que ela possa ser atendida. Né? Então, ao longo desse mês, a gente está indo não só na capital, mas também em todo o interior do estado.
E ela fez questão também de destacar o serviço Disque 100.
O Disque 100, ele é um canal de denúncia, onde qualquer pessoa pode denunciar, sua denúncia é anônima. O que a gente frisa muito é que os dados sejam colocados corretamente, de preferência, a maior informação possível. Né? Se puder detalhar o endereço, o nome da vítima, ou o maior número de dados para que as autoridades competentes, né, de investigação possam chegar, autuar e também encaminhar para a rede para que essa vítima seja acolhida e assistida. A denúncia ela é anônima, vai chegar inclusive através do nosso observatório, o OISOL. Então chega para que a gente possa acolher a vítima e também a vítima indireta vai estar dando assistência não só para esse jovem, essa criança ou esse adolescente que sofreu algum tipo de violência, mas para o seu entorno. É muito necessário a gente frisar que uma violência de um adolescente, de uma criança ou de um adolescente, toda a família sofre. E a Secretaria de Direitos Humanos oferta esse serviço de fazer esse acolhimento também para toda a família.
E ó, já, no terceiro bloco do nosso programa, a Ceidi estará novamente com a gente em um bate-papo fundamental demais, junto com a importante organização da sociedade civil, SEDECA, que é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente do Ceará.
Vai ter muita explicação didática para você, por exemplo, conseguir perceber sinais que a criança e o adolescente podem dar sobre abusos sofridos. Para você saber direitinho qual órgão contactar numa emergência e com qual deve falar se for para relatar algo que soube há algum tempo já. Tipo, em casos assim, quando devo procurar a delegacia? Quando devo acionar o conselho tutelar? Vai ser uma conversa importantíssima, minha gente. Fica por aqui, perde não.
Bom, nossos intervalos musicais de hoje vão trazer só coisa boa sobre a magia de ser criança. Essa fase fundamental para o desenvolvimento de todos nós. E que não deve ser manchada e marginalizada jamais nem por ninguém. Uma fase da vida que deve ser marcada apenas por boas descobertas, aprendizado e formação de identidade saudável. Dito isto, nosso primeiro intervalo musical fica por conta da obra-prima Bola de Meia, Bola de Gude. Nela, o mestre Milton Nascimento enfatiza as presenças do menino e do moleque no coração do narrador, como símbolos da inocência, da alegria e da pureza que resistem ao tempo.
Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas bonitas que eu acredito não deixaram de existir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor. Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal. Bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto fraqueja, ele vem pra me dar a mão.
MP aqui do Estado, Ministério Público do Ceará, também tem forte atuação contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Aí, claro, fomos conversar também com o MP. E quisemos saber primeiro qual o cenário temos atualmente no que diz respeito a casos de abuso e exploração contra crianças e adolescentes aqui no Ceará. A Lívia Rodrigues, promotora de justiça e coordenadora do Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência do MP aqui no Ceará, disse o seguinte.
No ano passado, aqui o Estado do Ceará, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, né, foram registrados mais de 1.900 casos de violência sexual, de uma forma geral, contra um público geral, e desse público, mais de 50% foram, né, crianças e adolescentes. Então, você tem um universo muito importante de vítimas registradas formalmente, né, além dos casos que são subnotificados, que nunca chegam ao conhecimento das autoridades. Quando assumimos em janeiro a coordenação, nós realizamos um mutirão de escutas especializadas com crianças e adolescentes vítimas de violência e nós tivemos aí, de janeiro a março, um quantitativo de 175 crianças e adolescentes acolhidos, né, ouvidos no procedimento da escuta especializada e desse universo, 128 foram por violência sexual. Então, é um número muito importante, né, dentre as várias formas de violência, haver um registro importante desse número, desse quantitativo, que envolve crianças e adolescentes em contexto de violência sexual.
Perguntamos também para a promotora Lívia qual passo a passo deve ser seguido por uma pessoa que queira a ajuda do Ministério Público numa situação que envolva abuso e exploração de crianças e adolescentes. Bora ouvir o que ela disse.
Quando acontece um episódio de violência contra criança ou adolescente, ela geralmente é acompanhada de um adulto de referência, que pode ser os pais, os responsáveis, alguém da rede de educação que a acompanha, o conselheiro tutelar. Nós fazemos o acolhimento desse adulto e verificamos se a situação de escuta especializada da criança e do adolescente, a depender se haja uma comunicação de uma violência realmente realizada contra ela. Então, neste momento do acolhimento da escuta especializada, são identificadas as demandas que ela tenha apresentado após o episódio de violência. Então, se ela precisa de um atendimento psicológico, se ela precisa de um atendimento psiquiátrico, ou às vezes no próprio sistema de educação, ela está com alguma dificuldade de retornar à escola, em razão do episódio de violência ter acontecido muitas vezes no ambiente da escola. Então, nós temos que acionar todos esses órgãos da rede de proteção e parceiros nossos para conseguir fazer a proteção integral dela. Nós realizamos um atendimento inicial com profissionais da psicologia e da assistência social, porém não chega a ser uma terapia, um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento psiquiátrico, né? Ela vai ser encaminhada para a rede parceira que promove esse acompanhamento posterior. Além disso, nós temos a orientação jurídica. Muitas vezes ela quer também um atendimento com o promotor de justiça, com o delegado que aqui está na condução das investigações, com o próprio juiz responsável pelo processo. E a gente também busca fazer essa intermediação do atendimento, facilitando o acesso dela ao sistema de justiça.
E, por fim, perguntamos também sobre as mobilizações do MP específicas para este mês. Bora ouvir a promotora Lívia.
Nós fizemos uma programação externa, né, com o público externo, nas três unidades regionais do NUAVE, tanto em Fortaleza, como em Sobral, como no Cariri. Nós teremos ações diretas em praças públicas, parques, com abordagem das pessoas, dos visitantes, crianças, adolescentes responsáveis, junto com a rede parceira, com os órgãos de proteção, que vão estar lá também para apresentar os seus serviços, para se apresentar, se mostrarem para a sociedade, que muitas pessoas nem conhecem que esses equipamentos funcionam. Então, a programação vai estar bem bacana, com apresentação teatral, com apresentação musical, todas voltadas para a temática, de uma forma lúdica, certo? Outra ação que nós tivemos foi voltada para as escolas. A gente mapeou alguns bairros de Fortaleza com o maior índice de crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Selecionamos duas escolas por semana e começamos a visita essas escolas desde a primeira semana de maio que a gente está procedendo essas visitas.
E agora, nosso quadro...
Ei, o que é isso mesmo?
chega para saber como é mesmo que a SESA, Secretaria da Saúde do Estado, e a SSPDS, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, têm se envolvido neste combate.
Conversamos com a Débora Brito, médica ginecologista, assessora técnica da SESA. Inicialmente, Débora fez questão de frisar que enfrentar esta violência é papel de toda a sociedade.
A exploração e a violência sexual vão exigir de todos nós, sociedade, gestores, a responsabilidade, a sensibilidade e o compromisso para o seu enfrentamento. Essa violência, ela pode deixar marcas profundas, tanto na saúde física, quanto na emocional, quanto na mental e também no bem-estar social dessas vítimas, que podem perdurar durante por toda a vida. E enfrentar essa realidade não é a responsabilidade de apenas algum ou serviço ou de instituição. É dever de toda a sociedade, também é uma prioridade da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, que através, né, da elaboração de uma política estadual de atenção e cuidado à saúde da pessoa em situação de violência, que foi pactuada com gestores municipais, traz como um dos componentes a construção de uma rede, a rede Pontos de Luz. Então, a rede Pontos de Luz, ela é pensada para fortalecer o atendimento das pessoas em situação de violência em todo o estado, articulando serviços de atenção em saúde nos diversos níveis com a rede de proteção social, justiça, assistência social e segurança pública. Quando a gente fala de criança e adolescente, a gente precisa lembrar que esse cuidado deve ser ainda mais rápido, acolhedor e protegido. Por isso, o atendimento a essas situações de violência sexual envolvendo crianças e adolescentes tem que ser considerado prioritário em toda a rede. É importante pontuar também que qualquer hospital da rede SUS pode e deve realizar o primeiro atendimento nessas situações. Nenhuma criança e nenhum adolescente deve ficar sem assistência.
E Débora destacou para a gente também um ponto importantíssimo que às vezes é pouco ou menos considerado por muitos de nós.
Importante pontuar também que, embora as meninas sejam vítimas com mais frequência, meninos também são violentados muitas vezes. Quando nós observamos os dados referentes à violação de crianças e adolescentes na fase de primeira infância, até por volta dos 5 a 7 anos, a frequência é basicamente a mesma.
E trouxe ainda informações sobre um protocolo que a Rede de Saúde do Estado tem para atendimento prioritário de crianças e adolescentes em situação de violência sexual. Bora ouvir.
O Ceará, ele possui um protocolo de atendimento prioritário à criança e adolescente em situação de violência sexual. Esse protocolo foi elaborado pelas equipes técnicas da Secretaria de Saúde do Estado para orientar os profissionais de saúde em qualquer serviço sobre fluxos, condutas e medidas de proteção. E esse protocolo, ele está disponível para download no site da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará.
E destaca também o Hospital Albert Sabin como unidade referência para casos assim. E fala ainda sobre a importância de fortalecer cada vez mais a rede de atendimento a casos tão delicados e severos.
Entre os hospitais da rede SESA, o Hospital Infantil Albert Sabin vai se destacar como serviço de referência para o atendimento para esses casos, exatamente por ser um hospital mais voltado ao atendimento de crianças e adolescentes. Fortalecer essa rede de cuidado é fortalecer a proteção à infância, e essa proteção é nossa responsabilidade. Muitas crianças vão levar anos para compartilhar que foram vítimas de violência sexual, o que se deve a não terem maturidade muitas vezes e nem informação que permitam a elas perceberem que estão sendo vitimizadas. Então, se você é profissional de saúde, gestor, educador ou faz parte da rede de proteção, procure conhecer os fluxos no seu município e fortalecer essa articulação. E se você conhece alguma situação de violência, não apenas denuncie, como também encaminhe essa sobrevivente para um processo de cuidado. O silêncio das pessoas que tem o conhecimento de que uma criança está sendo abusada, de que tem o conhecimento que uma criança está sendo violentada, ele também é uma agressão a mais, é uma revitimização. Então, cuidar, acolher e proteger precisa ser compromisso de todos.
Conversou também com a gente o delegado Arley Filho, coordenador da COPOL, a Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional da SSPDS, que é a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará. Primeiro, quisemos saber como foi a Operação Caminhos Seguros, realizada este mês, entre os dias 4 e 18 de maio. Ele explicou o que é a operação e como ela aconteceu.
Oriunda do Ministério da Justiça e aqui no estado do Ceará, capitaneada pela Secretaria de Segurança Pública. Essa operação ela tem por escopo combater a violência contra crianças e adolescentes em alusão ao Maio Laranja. No dia 18 de maio foi o Dia Nacional de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes e durante esses 15 dias de operação foi possível realizar 73 capturas. A operação ela atua em três pilares. A primeira delas em ações educativas, onde são realizadas palestras em escolas, panfletagens, rodas de conversa. O segundo pilar, ações preventivas, através de posicionamentos da nossa SUPESP, Superintendência de Pesquisa e Estratégia. Nós posicionamos a Polícia Militar em alguns locais com maior tendência de abuso e exploração de crianças e adolescentes. E, por fim, ações investigativas próprias da Polícia Civil, que visa combater essa temática. É importante destacar que, durante esse período, foram mais de 200 vítimas atendidas e também mais de 300 denúncias apuradas. As ações... É uma ação perene em razão da temática ser muito importante, né? E a gente pede para que a população ela denuncie, colabore, acredite na segurança pública, acredite na denúncia da criança e do adolescente, ligando através do Disque 100, o nosso Disque 181 ou WhatsApp DDD 85-3101-0181. O sigilo é garantido.
E o delegado Arley também fez um panorama geral sobre a atuação da SSPDS no que diz respeito à temática do nosso debate.
No âmbito do Estado do Ceará, mais precisamente na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, as ações são realizadas de forma multifacetada. No primeiro momento, as ações da Polícia Civil, elas visam ampliar as investigações e as apurações de denúncias oriundas do Disque 100 e do Disque 181. A partir dessas denúncias, caso sejam confirmadas, serão instauradas inquéritos policiais e, no decorrer dessas investigações, se forem confirmadas as denúncias iniciais, é representada pelo indiciamento do agressor, bem como a sua respectiva prisão. Já as ações voltadas pela Polícia Militar são ações que visam permanecer em locais onde há o maior índice, a maior probabilidade de ações de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Bares, estabelecimentos congêneres são suficientes para que a nossa inteligência e a SUPESP tentem apontar esses locais para devida prevenção. E, por fim, essas forças também fazem ações educativas junto a escolas, né, palestras a estudantes, rodas de conversa, panfletagens para tentar explicar o que é o crime e como a pessoa deve proceder no caso de testemunha ou sendo a própria vítima.
E bora nós de música, trazendo, claro, o encantamento que nossos meninos e meninas merecem. Gilberto Gil, na canção Sítio do Pica-Pau Amarelo, transforma elementos simples do cotidiano brasileiro em símbolos de criatividade e encanto. Os elementos que Gil reúne nessa beleza de música reforçam a atmosfera mágica do universo criado por Monteiro Lobato, onde o comum se torna extraordinário.
Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Pica-pau amarelo, sítio do pica-pau amarelo. Boneca de pano é gente, sapuco de milho é gente, o sol nascente é tão belo. Pica-pau amarelo, sítio do pica-pau amarelo. Ruida pam 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 pam
pica-pau amarelo. Sítio do pica-pau amarelo. Rui da pampa do pomba, rui da pampa do ganha. Rui da pampa do pomba, rui da pampa do pão. No país da fantasia, num estado de euforia.
E o Ceará com isso chega para aprofundar esse nosso debate tão fundamental. Para isso, chamamos uma representante da sociedade civil, a Carla Moura, e uma representante do Poder Público Estadual, a Isabela Mendes.
Graduada em Gestão de Políticas Públicas e mestranda em Avaliação de Políticas Públicas, a Carla Moura é coordenadora do Núcleo de Monitoramento do SEDECA Ceará, o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, com 32 anos de atuação no Estado. Carla, seja muito bem-vinda ao Dia a Dia com o Ceará.
Olá, muito obrigada. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês hoje.
Massa.
E aqui com a gente, Carol, também a Isabela Mendes, coordenadora do CRAVE, o Centro de Referência e Apoio à Vítima de Violência, um serviço da CEDI, que é a Secretaria dos Direitos Humanos do Ceará. Isabela, uma honra ter você aqui com a gente.
Tudo bem, gente? Obrigada, agradeço o convite para participar do programa.
Que coisa boa vocês aqui com a gente. Gente, olha, comecinho do programa, o MP, Ministério Público, trouxe aqui, né, Beto, um parâmetro geral sobre abuso e exploração de crianças e adolescentes no Ceará. Um quadro, um cenário preocupante, né, que o Ministério apresentou. Aí a gente queria que vocês pudessem falar um pouco sobre os principais ambientes onde essas violências acontecem.
Esse contexto de violência sexual contra crianças e adolescentes, infelizmente, né, é um contexto muito grave.
Sim.
A gente sabe, né, segundo os dados também do Ministério Público do Ceará, que a violência sexual afeta, sobretudo, de forma majoritária, adolescentes, né, de 12 a 17 anos. E quando a gente vai identificar, né, os locais que acontece essa violência, é, sobretudo, no ambiente familiar, infelizmente, né, que é um ambiente que deveria ser, sobretudo, de proteção, né, das pessoas ali... do convívio, da confiança da criança, mas infelizmente os dados, né, historicamente, quando a gente vai avaliar esses dados, esse é o cenário, né, da realidade, sobretudo aqui no Ceará, quando a gente avalia também esses números ano a ano. Então, aí é um cenário muito, muito triste, né, identificado.
Sim, uma pena. Você queria acrescentar alguma coisa, Gabriela?
Pronto, outro local muito identificado também pela Secretaria dos Direitos Humanos, assim como centro de referência também, são as escolas. E a campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual, ela vem com essa reflexão, né? De que todos nós somos responsáveis pela violência, pela prevenção da violência, né? Assim como profissionais de educação e como profissionais no, na prevenção, né? Na prevenção e no, na proteção.
E duas comunidades das mais importantes, né, e das maiores vivências das crianças e dos adolescentes. Que pena, né? Que cenário. Mas é um cenário que vocês... Como é que vocês percebem esse cenário hoje, se comparado a 5, 10 anos?
ainda é um contexto muito grave, né? Sim. Quando a gente identifica esses dados, a gente percebe um aumento ainda, né, significativo. Uhum. São números expressivos dessas violências, né, que acontecem, tanto de abuso e de exploração sexual, sim, sobretudo aqui no estado, né? E aí é importante que esse olhar para esse tipo de violência seja de fato, uhum, né, de responsabilidade, né, como a companheira colocou, é de, sim, todos nós, né? Tanto das famílias, quanto do estado, quanto da sociedade como um todo. É, e agora também, né, diante da aprovação da lei do ECA digital, né, isso, também essa responsabilidade se amplia para o ambiente digital, né, de responsabilização também para as empresas de tecnologias, uhum, né, que também é uma violência que se expande também, é, no âmbito da internet, né, das plataformas digitais. É, então, ainda é um cenário muito preocupante, né? Por isso a importância, é, dessa campanha, né, anual que tem no 18 de maio, que é contra o abuso e a exploração, é, sexual de crianças e adolescentes.
Para alertar, é, né?
Para alertar. Então, a importância dessa campanha, né, no âmbito da sociedade civil, nas escolas, é, nos equipamentos de saúde também, né? Então, é muito importante que constantemente também haja um processo de formação, né, de atenção dos equipamentos também responsáveis para, é, esse acompanhamento, esse atendimento, uhum, né, para essas vítimas em específico. Assim. Então, mesmo diante desse contexto, né, a gente ainda percebe que os números ainda são muito agravantes, né? O, uhum, cenário ainda é muito triste, sim. Uhum. A gente pensa que é um público, assim, bem específico e ainda está no contexto de desenvolvimento.
Absolutamente.
Isabela, aproveitar pegar esse fiozinho da meada, né, Carol? Uhum. Como é que é a atuação da Secretaria dos Direitos Humanos exatamente nessa temática do enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes?
A secretaria, ela atua tanto na prevenção, em parceria com a Coordenadoria de Políticas Públicas, que é a COPDH, uhum, dos Direitos Humanos, tanto com o CRAV na parte da prevenção, que é o pós-violência, que o CRAV ele fica nesse atendimento da vítima direta e indireta, uhum, de violência.
Você tem visto a integração de órgãos cada vez mais e tanto órgãos do governo do estado, assim, eles têm se integrado, vocês têm tido uma conversação melhor e cada, né, vez mais ampliada, e tanto os órgãos do governo do estado com da sociedade civil. Essa integração você tem visto cada vez mais, Isabel?
A gente tem visto cada vez mais, sim, Carol. É, em relação a isso, a gente tem uma parceria muito forte com a Casa da Criança, uhum, e do Adolescente, sim, que nós tanto encaminhamos como recebemos casos de violência sexual.
Sim.
Que a Casa da Criança, ela fica nesse acompanhamento mais direto com a criança e o adolescente. Sim. E a secretaria, ela fica no acompanhamento da família e de todas as pessoas, uhum, atingidas pela violência.
Sim.
Na orientação jurídica, orientação psicológica e social.
O Carla, eu queria que você pudesse fazer, assim, do jeito que Isabela acabou de colocar, né? Assim, o Beto perguntou, uhum, como é que é a atuação exatamente da CEDI, né? Como é que é a atuação exatamente do SEDECA, né? Assim, como é que começa a atuação de vocês? Como é a atuação e quais são os atendimentos, né, disponibilizados pelo SEDEC? Também queria que, de um modo geral, você pudesse expor qual é o compromisso da sociedade civil de um modo geral.
O SEDECA Ceará, ele atua, nesse caso, né, com atendimentos a casos de violências e violações de direitos humanos diversos, né, para esse público de crianças e adolescentes. Então, a gente recebe esses casos mais específicos de violência sexual, fazemos orientação às famílias, uhum, né, ou a própria adolescente que chega para fazer a denúncia também. Né,
chegam por si só, muitas vezes?
Sim, então a gente recebe casos tanto por telefone ou presencialmente mesmo, né, que bate na porta para fazer, uhum, a denúncia, né, porque diante desse contexto, né, que também tem um número expressivo de situações, sim, que acontecem no ambiente intrafamiliar, né, então a gente recebe denúncias muitas vezes não pela própria família, né, mas por um vizinho, ou até diretamente, né,
da
escola, né, enfim, uhum, então a gente recebe esses casos, fazemos orientação e também encaminhamos para o poder público, né, para ser acompanhado, atendido, né, porque é importante que essa criança e adolescente seja, tenha esse acompanhamento integral. Então, uhum, esse nosso atendimento, que é um atendimento jurídico, social e psicológico também, que a gente faz de acompanhamento, encaminhamento, sobretudo, tem três pilares, né, o primeiro pilar é que a criança saia daquela situação de violência, né? Então, tem o objetivo de interromper a violência.
Inicialmente,
né? Tirar a criança daquela situação da violência, né? Então, tem esse o primeiro objetivo. O segundo é que haja também a questão da responsabilização, né? Dos agressores, que haja também esse comprometimento da família. E também a reparação também dos direitos, né, que são violados, que é super importante, né, que muitas vezes é isso, essa criança foi violada, né, às vezes está fora da escola, é necessário um atendimento de saúde mais específico, né, então a gente tem esses três pilares de atendimento, né.
Ainda tem muito essa coisa do claro, a gente vê que a violência está em todas as esferas sociais, né. Mas ainda há um vínculo muito forte, muito grande, assim, da violência estar diretamente vinculada aos direitos que não estão sendo priorizados, assim, nas classes onde a gente vê menos acesso à educação, menos acesso à saúde, ainda há um vínculo que está muito próximo disso?
Ou essa violência, ela está em todas as...
Igualmente
em todas as classes,
né?
Sociais.
A violência sexual, ela é bem pulverizada, né?
Sim.
Então, ela está em todas as classes, né? Mas a gente percebe ali que também tem um perfil mais específico. Então, essa violência sexual, ela vai atingir, sobretudo, meninas, né? Uhum. Quando a gente vai olhar o perfil de gênero. Uhum. E também meninas negras, né? Meninas que têm uma condição social, estão em uma condição de vulnerabilidade social, né? Uhum. Então, tem esse perfil que é bem mais marcado, né? Onde essa violência está mais presente.
Isabela, falando nessa questão da subnotificação, né? E trazendo o dado de que família e o ambiente escolar são onde mais acontecem esses casos. É exatamente por isso essa questão, essa percepção que se tem, às vezes, dos casos ficarem invisíveis, né? E, assim, qual é o tipo de recomendação que a CID pode dar para quem pode estar desconfiando que ali naquele colégio está acontecendo alguma coisa ou naquela casa está acontecendo alguma coisa?
É necessário procurar ajuda nos órgãos mais próximos, né? Porque, assim, a secretaria, hoje, ela está regionalizada.
Sim.
Ela tem tanto na capital de Fortaleza, como Sobral, como no Crato. Mas, assim, as áreas que não estão cobertas pela secretaria, a gente indica procurar conselho tutelar, diretores de escolas, aquelas pessoas que têm acesso à educação, né? Onde esses professores e responsáveis possam chegar até a secretaria ou demais órgãos, porque a gente também recebe esse disparo do conselho tutelar.
Uhum. Sim, vocês falando, eu fiquei assim com uma dúvida. Por exemplo, qualquer tipo de violação nesse sentido e qualquer tipo de denúncia nesse sentido, a gente pode procurar tanto o poder público como os poderes da sociedade civil. Eu tanto posso procurar a CEDI, como eu posso procurar o SEDECA.
Nós estamos sempre em parceria, né? Tanto com o Estado como em sociedade civil. Mas, assim, em relação à limitação de atendimento, nós procuramos outros órgãos.
Uhum.
No caso de saúde mental, nós procuramos, por exemplo, a UES ou a HSM, que é o Hospital de Saúde Mental.
Sim.
No contexto mais jurídico, que a atuação da CEDI, ela é limitada.
Sim.
Tem advogados contratados.
Questão limitada,
exatamente.
Por questões óbvias de atendimento.
Mas a gente não pode agir como investigação, como órgão investigativo de deliberações mais graves em relação ao jurídico.
A gente encaminha de forma imediata, né?
Sim.
A gente se coloca como uma instituição que recebe esses casos,
entendi,
né? Faz o atendimento das primeiras orientações, né?
Sim.
E encaminha, né? E pressiona o poder público para que garanta também o atendimento necessário para aquela criança ou adolescente.
Entendi.
Então, para além do atendimento que a gente faz, né? Um dos pilares do SEDEC é também o controle social das políticas públicas,
sim,
né? Então, nós fazemos o monitoramento do orçamento orçamento público para as políticas voltadas para crianças e adolescentes, o funcionamento também, uhum. né? Então, a gente identifica que ainda tem um problema gigantesco, né? Uhum. Que é a questão da rede conseguir comportar esse quantitativo, Sim. né? De atendimentos que é necessário para esse tipo e outros tipos de uhum. violações de direitos, né?
Assim como a Secretaria dos Direitos Humanos, o SEDEC também faz o fluxo interinstitucional, né, que são os termos de cooperação juntamente com outros núcleos.
Uhum.
Por exemplo, o núcleo do Ministério Público, no AVE,
Sim.
quando a atuação do CRAVI ela é limitada da Secretaria dos Direitos Humanos, a gente procura algum órgão de responsabilização.
Entendi.
Assim também tem em relação à área da saúde, à área da educação,
Sim.
área socioassistencial.
Sim.
Né?
Isabela, a Carla colocou agora essa coisa de que os órgãos públicos ainda precisam ampliar mais essa rede de atuação. Você consegue trazer um parâmetro para a gente, assim, do que tínhamos, do que temos hoje e de prospecção, assim, de melhoria?
Antes a secretaria, ela tinha mesmo com a atuação estadual dela, era focado em Fortaleza,
certo.
Aqui na capital de Fortaleza,
uhum.
a sede, né? Hoje, como eu falei anteriormente, nós estamos regionalizados.
Conseguiram interiorizar o serviço,
exatamente.
Né?
Então, assim, foi implantada uma sede em Sobral,
uhum.
juntamente com o NUAVE, que também foi implantado.
É.
E nós conseguimos também implantar uma sede no Crato.
Uhum.
Então, assim, as áreas que ainda estão, entre aspas, descobertas, a sede da secretaria que estiver mais próxima dessa região, ela consegue ter uma abordagem profissional mais específica.
Tá.
Então, assim, do mesmo jeito que hoje a equipe do centro de referência, ela é, que é formado por advogado, psicólogo e assistente social,
Sim.
fora a administração e a coordenação, nas outras sedes elas também são.
Tá.
Assim como o Crato, como o Sobral. Então,
uhum.
assim, dá para a gente fazer essa captação de violência e da melhor forma possível a gente conseguir atender,
tá.
né? É a secretaria avançando cada Sim. vez mais. Uhum. Então, se a gente tem projetos para avançar mais, para uhum. regionalizar, para colocar sede na secretaria
Sim.
em outros locais
Sim.
onde o ponto focal uhum. da violência ela está maior.
Uhum. A gente falou um pouquinho já durante o programa sobre sinais, né? E vocês aqui trouxeram alguma coisinha sobre isso. Eu queria que vocês, profissionais muito dentro dessa temática, vocês pudessem falar um pouquinho mais, né? Sobre que sinais podem indicar que uma criança ou adolescente está sofrendo um abuso.
Nós identificamos com o silêncio, quando a criança ou adolescente, ela era uma criança ou adolescente mais extrovertido, e a partir de determinadas situações que muitos deles não querem relatar sobre a violência, eles permanecem mais silêncio, o isolamento,
uhum.
a questão do celular, o
Sim.
uso mais de forma maior,
certo.
Né? De forma mais moderada do telefone.
A agressividade seria também, assim como o silêncio, a agressividade.
Em alguns
também,
casos,
né?
sim.
sim. Mas muito mais o silêncio. É
muito
isso?
mais o silêncio e o isolamento.
Tá, entendi.
Qualquer mudança de comportamento, assim, que seja, assim...
De mudança, que é natural, né?
Do nada, né?
Do nada.
A criança começou a mudar, começou a se isolar, uhum. começou a ser mais agressiva, começou
Sim.
a evitar
uhum.
alguma pessoa específica, né?
Sim.
Então, a importância também de todo mundo, né? Assim, sobretudo, quem está naquele cuidado da criança ou do adolescente, né? Seja na escola ou em qualquer equipamento, tem esse cuidado, esse olhar atencioso, né? Sobretudo, se coloque também aberto. Quando essa criança ou adolescente procurar ajuda, procurar conversar, né? Muitas vezes não sabe muito bem identificar o que é aquilo,
Sim.
né? Então, a importância de ter esse olhar e essa escuta, né? Sensível também para você conseguir também identificar. E o mais importante, né? Não desacreditar do
Sim.
que a criança ou adolescente fala. Porque
uhum.
muitas vezes, assim, né? Você ouve alguma situação, não, menina, isso aí é coisa da tua cabeça, né? Eu acho que não foi bem assim, você interpretou errado, né?
Uhum.
Ele não quis fazer isso,
Sim.
né? Então, acho que é importante isso não isso não acontecer, sim, né? Você não negar, você ou desacreditar do que está sendo falado, né? E ficar mais atento mesmo, né? Quando esse relato vier, né? Prestar atenção e também fazer os encaminhamentos que for possível, né? Uhum. Ficar próximo, né? Seja quem for esse adulto, né? A quem essa criança ou adolescente estiver se direcionando.
Gente, internet. Crianças e adolescentes estão inseridos nesse meio digital hoje em dia muito fortemente, né?
Uhum.
Tem como fazer um acompanhamento disso, tanto CEDI como SEDECA, porque hoje você tem inúmeros casos, né?
Muitos.
Que ocorrem nesse ambiente virtual.
E tem chegado casos assim cada vez mais para vocês?
Tem, sim. Na CEDI nós realizamos ações, né?
Uhum.
De cuidado e enfrentamento a essa questão da internet, porque a plataforma Roblox, para conhecimento de todos, ela está sendo alvo de investigação e de denúncias disparadas contra crianças e adolescentes.
Isso.
Então, assim, a CEDI cada vez mais ela tem realizado ações nas escolas, que são os pontos focais onde ficam as crianças e adolescentes.
Uhum.
E quando a gente chega para atender alguém, a gente sempre fala, né, da importância do acompanhamento, da escuta, de estar ali do lado do adolescente.
Sim.
Quando esse uso do telefone ele se torna de forma mais excessiva, procurar alternativas para ele ser inserido mais na questão familiar, na questão social, apresentar brinquedos, jogos de forma mais lúdica para o desenvolvimento mesmo social deles.
Sim. E aí, como eu já havia comentado no início, né? Isso. Falei com louvor também de uma nova normativa que foi aprovada ano passado.
Isso é muito bacana.
E começou, de fato, a vigorar em março desse ano, né?
Sim.
Que é o ECA Digital.
Sim.
Né? Então, é um avanço significativo
muito.
Em termos de dessa responsabilização também, né? Em ambiente digital, né? Dessa ampliação também da proteção de crianças e adolescentes nesse ambiente, né?
Sim.
Tanto no sentido das plataformas digitais, né, das empresas de tecnologias buscarem também, serem obrigadas, né, a terem mecanismos de controle dessas plataformas, né, tanto esse controle mais rigoroso para a identificação da idade, né, dessa criança e do adolescente,
sim,
quanto a própria limitação, a restrição do acesso a conteúdos indevidos para a idade.
Uhum.
Então, foi um avanço importante, inclusive, isso desse controle parental, né, da importância desse controle parental também de crianças e adolescentes nesse meio virtual, assim, né?
Uhum.
Então, eu acho que a gente já deu um passo super importante.
Sim,
né,
claro.
Com essa normativa, né, que amplia essa proteção. Agora também fica a cargo tanto do poder público quanto também dessas empresas, né, de adotarem e fazerem de fato essa lei ser colocada na prática, né?
E mais um avanço para essa coisa do fazer junto, né, do chamar muita gente para fazer, né, para tocar um mesmo, desenvolver um mesmo projeto, uma mesma ação junto.
Sim, isso a própria sociedade conhecer, né, que existe essa lei sobre a importância,
total,
né, desse controle, de estar atento, né,
uhum,
de sempre estar próximo e acompanhar também o uso desses aparelhos, né, das plataformas por essas crianças e adolescentes.
A gente está chegando aqui ao finalzinho, mas assim, para finalizar, era muito assim, para perguntar para vocês, assim, diante de tanta dor, né, de tanta crueldade, foi um programa muito difícil para a gente produzir,
uhum,
né, Beto? De muito, muito delicado, né, para a gente que é pai, mãe. E assim, às vezes escrevemos algumas partes deles chorando, né? Assim, foi muito difícil ouvir alguns áudios. E aí eu queria saber, assim, de vocês, diante de tanta dor, de tantos casos cruéis, né? Assim, a esperança de vocês se fortalece onde? Né? Vocês que trabalham com esse tema todos os dias, a gente trabalhou com ele uma semana para poder fazer o programa. E vocês estão nessa temática todos os dias, né? Assim, a esperança precisa estar fortalecida para vocês seguirem, né? Nesse tema como esse, assim, de que forma se fortalece a esperança para seguir trabalhando forte nesse tema, minha gente?
No fortalecimento da rede de proteção,
sim,
né? Porque a partir do momento que a rede se fortalece em parceria, em conjunto, tem uma responsabilização daquele agressor, onde a denúncia ela teve início lá numa declaração de forma espontânea para uma mãe, para uma pessoa de segurança dentro de casa ou na escola que contatou o conselho tutelar e procurou o SEDECA ou a CEDI. e for indo passo a passo no rumo à responsabilização. Uhum. Então, a partir do momento que é feita a denúncia e chega ao final da responsabilização, o fardo, eu acredito eu, que vai se tornando mais leve. E o fortalecimento dessa rede de proteção, ela é importante que, mesmo tendo a responsabilização do agressor, a equipe, ela, a família, ela continue sendo acompanhada. É, tanto na questão, a questão jurídica nem mais, nem tanto, mas da questão psicológica mesmo.
Absolutamente.
Em parceria, entendeu? Para estar escutando aquela criança, para estar reinserindo ela no contexto social, educativo, para estar dizer a ela que ela tem pessoas de confiança ao lado dela, uhum. que ela possui uma rede uhum. de apoio. E aquelas que não possuem uma rede de apoio dentro de casa, família, ou mesmo no contexto escolar, o Estado e a sociedade civil, eles têm parceria para poder ir encaminhando, girando a engrenagem. Né?
Encaminhar para uma vida melhor, né? Assim,
exatamente.
Para uma situação melhor de vida. E você?
Eu gosto de dizer que a gente luta para que crianças e adolescentes tenham vida em abundância e em plenitude, né?
Sim.
Para que toda criança e adolescente tenha seu direito de brincar, tenha seu direito de crescer e se desenvolver de forma saudável, em um ambiente saudável, né? Em um ambiente amoroso. Uhum. Então, a gente olha assim, o quanto a gente já teve de avanço, né? Sobretudo a partir do Estatuto da Criança e Adolescente em 90, é. Né? E dessas normativas também que foram sendo aprovadas posteriormente a isso. A gente Sim. sabe que houve um avanço significativo, mas que ainda há muito
Apesar,
a se avançar.
Apesar, né, de a né? gente continuar precisando
Sim,
de muita ampliação.
Com certeza, ainda precisa ampliar de forma Sim. significativa, né, mas a gente luta por essa ampliação, Sim. né, para essa garantia de vida plena e abundante para essas crianças e adolescentes, assim. Então, a gente acredita muito nisso, uhum. né, e acredita muito, defende muito esses direitos, porque é isso que a gente quer, né, é isso que a gente defende e está aqui para lutar cada vez mais por eles, assim, né? Não só para que essa criança adolescente que sofreu a violência seja atendida, mas para que ela nem sofra a violência, uhum. né? Então a gente luta sobretudo para que ela tenha, para que haja, né, sobretudo a prevenção, né, uhum. para além do atendimento, né, que a gente reforce muito a prevenção para que elas não cheguem nem a passar por isso.
E nos dá esperança também, né, saber assim, ver, ouvir vocês falando, né, assim, ouvir que tem pessoas com um propósito muito digno, né, e muito capacitadas, né, e muito sabedoras de que esse terreno que pisam é realmente fundamental, né, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes.
Carol, depois dessa conversa fica ainda mais claro que combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes não é responsabilidade apenas do Estado ou de instituições especializadas. É um dever coletivo.
Isso. Proteger a infância significa romper silêncios, né? Denunciar violências e construir ambientes seguros. Afinal, a infância é um território onde a gente ergue uma vida inteira, né? Meninas, muito obrigada. Vocês
obrigada.
São sensacionais. Parabéns pelo poder de conversação de vocês e parabéns pelo trabalho de todo dia, viu? Vocês são incríveis e muito úteis para a vida das nossas crianças e adolescentes.
Seguimos juntos.
E nosso terceiro intervalo musical chega com a canção Bate Boca, de Edu Lobo. Uma música que é uma verdadeira celebração lúdica e desafiadora da língua portuguesa. Uma obra-prima vibrante, feliz e que convida a gente a brincar com leveza, a se divertir em comunhão, usando um negócio massa para a educação das nossas crianças, o trava-línguas, ferramenta que estimula a fala, confiança e fluência. Habilidades fundamentais, inclusive, para a hora de comunicar um assunto mais difícil e delicado. Então, bora aqui de bate-boca.
Olha aí, gente. Todo mundo afinando a boca para cantar o bate-boca. Blá, blé, blí, bló, blú. Brá, blé, blí, bló, blú. Blá, blé, blí, bló, blú. Agora todo mundo fone.
Pra quem é bom de bate-boca, pessoal, vamos explicar o nome dessa brincadeira, é trava-língua. Quem for errando, sai da roda, vamos lá que a confusão vai começar. O peito do pé do pobre padre, padre Pedro Preto, tem um tigre, tem dois tigres, tem três tigres, triste, furinho de
sapo cheio de mafaga finos. Desmafagador, será quem nos desmafaga? Na grande da grupo, grupo grande de gringo gripado, grande gruta, grade grega, gringo dorme. Olha, eu quero ver qual de vocês consegue agora repetir tudo outra vez. O peito do pé do pobre padre, padre Pedro é preto.
Tem um tigre, tem dois tigres, tem três tigres, três tigres.
No ninho de mafaga, cheio de mafaga finos.
Desmafagador, será quem o desmafaga?
Na grade da grupo, grupo grande de gringo gripado.
Grade gruta, grade grega, gringo grog.
Olha, eu quero ver qual de vocês consegue agora repetir tudo outra vez.
Isso é bate, pobre, é morte, pensa, quebra, queixa, fica, venta, troca, tudo é trava-língua, pessoal, vamos brincar. Vamos ver quem pode falar tudo que eu mandar. Vamos tomar fôlego que é pra recomeçar. Vamos ver quem pode falar tudo que eu mandar. Vamos tomar fôlego. O rato ruim é roupa real do rei Raul de Roma. Sapo seco, sapo safo, num saco de sapo. Quando a baque paca, capa, baque, faz paca, capada. Traga o prato, pronto o prato, que esse prato atrai. Velha da bochecha, murcha, manja da bochecha inchada. Toco podre, toco cru, pegando fogo. Olha, eu quero ver qual de vocês consegue agora repetir tudo outra vez.
Sapo seco, sapo safo no saco de sapo.
Quando a paque paca, capa paque, faz paca capada.
Trago o prato, pronto o prato, que esse prato atrai.
Pega da bochecha, murcha, moça da bochecha inchada.
Toco podre, toco cru, pegando fogo.
Olha, eu quero ver qual de vocês consegue agora repetir tudo outra vez.
Isso é bate boca, é bate beijo, quebra queixa, fica dente, troca tudo, é trava-língua, pessoal, vamos brincar. Vamos ver quem pode falar tudo que eu mandar. Vamos tomar fôlego que é pra recomeçar. Vamos ver quem pode falar tudo que eu mandar. Vamos tomar fôlego. Parabadão, papará, 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 papapá. O gringo grog,
pega tudo,
sapo seco,
bate beijo,
uma faca,
cava paca,
padre Pedro,
trava-língua,
pede o tiro.
Mordeu a véia e o bochicho, deu bochicho. E a véia bochechou, chá de bucho. E a bochecha de tijolo. É morde beijo,
é quebra queixo,
é trinca dente,
é troca tudo,
é trava língua,
é bate boca. Mememememe.
Já bem isso, mano.
Olha, no nosso quadro amado, que chega aqui hoje com uma função muito igualzinha à dos nossos intervalos musicais.
Isso,
neste episódio bem. Aqui.
Isso mesmo.
Ele chega com o objetivo de aliviar um tantinho a seriedade desse nosso tema de hoje.
A gente está aqui o episódio inteiro falando sobre a importância de proteger a vida do nosso bruguelo, pois né? Sobre botar sentido digno na vida deles, sobre proteger e cuidar para a vida deles prestar e muito.
Exatamente. E aí, o nosso impoluto...
Tu é doido.
Tarcísio Matos, tá?
Impoluto, né?
E ele mostrou aqui um banco de dados...
Cheio de expressão do cearenseis aqui,
total.
Viu? Expressões que fazem a gente lembrar do cuidado que precisamos ter com os caborezinhos.
Ave Maria. Mande aí a primeira expressão de
botar
todas.
Botar cuidado.
Botar...
É muito bom,
porque
né?
tem essa botar coisa cuidado. Do cuidado, né?
É, exatamente.
Botar cuidado.
É, ficar de olho, né?
Vigiar,
prestar atenção.
Né,
ficar, sabe como? A moda um caboré no oi do toco.
É isso, na espreita o tempo inteiro, olhando, né?
Pra quem não ali. Sabe o que é caboré, Tarcísio Matos.
Caburé.
Buré.
Caburé. É uma espécie de uma corujona grandona. Pronto, seria um caburé.
Porque ele então, tem uma... Uma,
é uma sabedoria.
Uma sabedoria. Um e tem um negócio de prestar atenção demais, inclusive no escuro e principalmente, escuro. Né?
Carol, e aba do oi, viu?
Aba, ainda tem um aba do oi, caba.
Caba.
Aba do oi, caba. Aba do oi, ou seja, presta atenção, rapaz. Presta atenção ao serviço, fique alerta.
Alerta aos sinais, né?
Exatamente.
E sinais que as nossas crianças e adolescentes têm... dado e que a gente precisa prestar atenção, né?
Eu tenho 4 netinhos. Puxa vida, como isso aqui é importante pra gente abrir sempre do olho.
É.
Tá sempre de butuca.
Total.
Sabe o que é de butuca?
Total.
De olho.
De olho. Olho atento.
Com o zóio grelado na meninada, porque esse tipo de violência, isso bate tão pesado, isso é tão complicado. Então, para essa felicidade, né, que essa meninada precisa ter, sabe, numa sociedade mais igual, mais tranquila, é preciso também que botemos cuidados e abramos do olho.
Total. E, Tarcísio, o caborear é quase um... É
quase isso aí também, né?
É isso mesmo, né? Fica cubando o movimento ali, o urubu servando.
O bichinho, né?
E se der fé de alguma coisa, já sabe. Se avistar, se reparar algo estranho, uma tristeza, um isolamento, denuncie, vá saber o que é.
Aquele número que a gente já disse várias
vezes,
né,
Beto? Diz que 100. Total. A gente já falou aqui no programa.
E fala de novo várias vezes. E, ó, o Tarcísio, assuntar também é importante demais,
bacana,
né?
É assuntar, né? Assuntar. Ou seja, conversar, trazer o assunto à discussão, né?
Isso, porque... E aí, assim, às vezes as crianças, elas carecem demais da atenção da gente, né?
Carecem.
E a gente usa muito o precisar, né?
O precisar.
De carece de atenção, né?
É isso.
Quer dizer, o carecer no sentido de ser carente de atenção, precisar dessa atenção. Aí o que é que faz?
Abre o bico.
Ela fica... É, a criança fica mais fácil de abrir o bico.
Que é o mesmo que botar a boca no mundo, né? Tem que botar a boca no mundo, né?
E é engraçado, né? A gente falou aqui três expressões seguidas que se completam, né?
Sim.
Porque as crianças carecem de atenção, a gente precisa assuntar cada vez mais, né? Porque elas carecem da nossa atenção e aí, com tudo isso, elas abrem o bico e botam a boca no mundo.
Vigie ponta de osso.
Essa expressão,
essa eu não conhecia, Tarcísio.
Ó, fique atento à ponta de osso. Uma ponta de osso que pode engasgar, que pode dar algum problema, né? Então, vigiar é alertar, né? De cuidar diante de um perigo.
É.
Você não diz isso muito? Ó, menino, tá com medo um peixe? Cuidado que tem espinha, não é assim?
Cuidado com a ponta
verdade.
Do osso.
A ponta do
osso.
Esse vigia é vigiar, ou seja, esteja alerta, atento à ponta de osso.
E aí, às vezes, tem uma expressão que é muito legal, que a gente usa, é botar o menino para ver gente.
Homem, bota esse menino para ver gente. Ou seja,
tá escondido demais, o menino tá mirradinho demais.
Tá só ali
demais.
No canto.
Churumingando.
Socializar, tem que
socializar.
Churumingar.
A gente conversou sobre isso no quadro passado, né, Beto?
Foi o Ceará com isso.
No que... Exatamente
os sinais.
As meninas explicaram sobre
os sinais,
né?
Exatamente.
Que eles ficam... tendem a ficar mais silenciosos.
Se eles são mais, né?
Se eles são mais...
são mais sociáveis. Se você vê um menino ali dando aquela murchada, fique de olho.
É.
Interessante, eu peguei um Uber hoje e um pai dizendo assim, ó, para lá em casa o cabresto é curto. Ou seja, deixar a criança no cabresto curto, sabe? Bem curtinho, ou seja, é sempre ali atento, né?
É, isso não significa que é você ser grosseiro.
Não.
É estar
é você
estar
ali atento.
Pronto.
Colado, pertinho.
Esse é o cabresto curto é exatamente estar atento, porque a criança ainda não tem aquela visão de mundo que nós temos.
Exato.
Então podem ser enganadas, né? Então tem que.
Então,
tem que...
O cabresto curto é isso, não é deixar livre assim de qualquer jeito.
É.
A vigilância é o eterno preço da liberdade, dizia o doutor Antônio Mourão.
Total, Tarcísio.
Como diria minha avó, não é deixar o menino aí no mundo como Deus criou batata.
Isso.
É isso, ficar atento, né? Tá ali pertinho. Ô, Tarcísio, tu colocou aqui uma expressão dentro do teu banco de pesquisas pra gente, chamar na chincha.
Chamar pra responsabilidade.
Isso aí...
Venha pras conversas.
Tanto a criança... Não. A gente precisa chamar o adulto para a responsabilidade,
isso,
é isso,
chamar,
né?
Exatamente. Conversar com o adulto também, prosear sobre deveres, porque
exato.
Às vezes você sabe dos perigos que eles correm, a meninada.
Total.
Mas tem um pai, um irmão,
que
um amigo
sabe.
Que não está... Opa, rapaz,
vem cá, sente aqui, vamos conversar aqui, baixinho,
pé
no ouvido.
Isso que você está me dizendo, isso aí pode ter uma gravidade, já tente, tal, para os sinais.
É, e isso daí também é muito entender que criar uma criança é coisa para uma tribo inteira, né, Tarcísio?
Exatamente.
Você precisa de uma tribo inteira para criar um curumim, né? Como
exatamente.
Dizem os nossos indígenas.
Isso.
É isso, chamar os nossos amigos, os nossos colegas para responsabilidade,
é ficar,
né, Beto?
Sempre com o olho no peixe.
Total.
E o outro no gato.
No gato. Um total. No padre e outro na missa.
Total.
Ó.
Perfeito.
E
demais.
Os direitos estão só ouvindo aqui a conversa. Entendeu?
É.
Tá só ouvindo
sim.
aqui a conversa, né? Um olho no peixe, outro no gato, né? Vai que é verdade. E vai que é verdade o que ele tá dizendo.
Sim. Porque geralmente é.
Uhum. E é, exatamente. Ele não sabe se expressar e vai que é verdade.
É. Não, mas é isso, Tarcísio. Assim, a gente às vezes não dá atenção, porque a criança é uma criança que está falando.
Ah, é um menino que está falando.
É um menino. Coitado. Não, isso é conversa de criança. Isso é coisa de criança, né? É
tá bom. Inventando, tá só na cabeça dele, né?
Quantas vezes, né? Assim, a gente que acha que sabe das coisas, a gente mesmo vive dizendo isso.
Vai que é de Vera?
Vai que é de Vera. Né? Assim,
aí diz na lata, né? Tá total. Lá na bucha, sem calar diante do que precisa ser dito. Criança tem segurança em você e não vai deixar de contar para você um abuso sofrido. Né?
Isso, se ela tem segurança, ela diz na lata. E diz logo, né?
Ligeiro.
Agora, Tarcísio, e essa história aqui do cachorro que tem dois donos?
Ou seja, cachorro que tem dois donos não passa fome. Quando muito orienta, o caos pode se instalar na cabeça da criança. Ou seja, é preciso que quem tenha mais equilíbrio faça os direcionamentos, né? Tu já viu um cachorro que tem dois donos?
Fica
doido. Um dos donos diz, pra fora. Aí o outro diz, pra dentro. Aí o cachorro fica doido.
É isso. Mas é isso pobre, mesmo.
Mas é isso mesmo.
É bom ter um equilíbrio aí das informações. É isso, né, Tarcísio, que essa expressão quer dizer.
Isso, tá, exatamente. Vigia!
Vigia.
Repare bem. É preciso vigiar mesmo. Agora é bom que o cabo diz, vigia!
Vigia! É desse jeito que a gente fala. E é preciso vigiar mesmo. Reparar mesmo.
Vogando.
Perceber.
Vogando.
Total. Vogando, exatamente.
Perceber os sinais e não fazer de conta.
Que não viu.
Que não viu, né, Beto?
Que não.
Cuidemos.
Prestemos muita atenção às nossas crianças e adolescentes, meu povo.
Cuida.
Recado tá dado.
E o nosso próximo encontro será Políticas Públicas de Turismo no Ceará. Para construir o episódio com a gente, só mandar sua pergunta para aquele zap de sempre, o 85 98956 1393. Por lá, você diz também seu nome e onde você mora. A gente está aqui esperando você chegar junto da gente, viu? E para ficar por dentro dos serviços e das ações gerais do governo do estado para você, cola no site ceará.gov.br e no Instagram, @governodoceará. Proteção e justiça para as nossas crianças e adolescentes, tá certo? Tchau, tchau.
E para encerrar nosso encontro tão potente, consciente e necessário de hoje, bora de Família. Música de Rita Ramé e Luiz Vac. Nela, uma grande celebração à diversidade das famílias e ao valor que é termos pessoas ao nosso lado que nos defenda, que se importem com nossa dignidade, que respeitem nossa existência. Respeito que desejamos às nossas crianças e adolescentes, porque ter família como porto seguro e não como bicho papão é a maior graça que nossas crianças e adolescentes podem ter. Decência e amor, minha gente. Até já.
Que gosta, quem olha por você. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você. Com quem você divide o que gosta, quem olha por você.
Moro com meu pai, minha mãe e minha irmã.
Eu moro com a minha avó.
Moro com minha mãe, meu avô e meu irmão.
Eu moro só com meu pai.
Diga quem mora na sua casa, quem mora com você. Quem você divide o que gosta, quem olha por você. Diga quem mora na sua casa, quem mora com você. Com quem você divide o que gosta, quem olha por você.
Moro com meu pai, minha mãe e três irmãos.
Meu cachorro mora aqui também.
Moro com a minha mãe, seu marido e meio irmão.
E no sábado com meu pai.
Tantas famílias tão diferentes, famílias com pouca, com muita gente. Isso não importa, o gostoso é ter sempre uma família bem pertinho de você. Tantas famílias tão diferentes, famílias com pouca, com muita gente. Isso não importa, o gostoso é ter sempre uma família bem pertinho de você.
Você ouviu?
Dia a Dia com o Ceará.